como continuação do culto, nós vamos dar ouvidos à palavra do Senhor na meditação que retomaremos na Epístola de Paulo aos Gálatas. Então você pode, por favor, abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas. No capítulo 2, é uma mensagem que vamos retomar meditações, uma vez que nosso hábito é dar sequência à leitura de um texto e também à exposição, à explicação. E nós já meditamos até então no capítulo 2 de Gálatas e vamos continuar. O texto que Paulo escreveu aos Gálatas tem um tema dominante que é um chamado à legitimidade do Evangelho. Esse tema já é uma certa influência para entender toda a epístola. Mas hoje nós vamos meditar em apenas alguns versos do capítulo 2. Então, no capítulo 2, no versículo 11 até o 14, nós temos mais um trecho importante, mas não vou, nessa meditação especificamente, olhar para todos os detalhes desse trecho que vai do versículo 11 até o 14. E uma vez que tinha decidido realmente fazer só uma abordagem rápida, mas pensei no quanto seria repreendido, porque cada vez que eu comento, olha, não dá para falar mais coisa disso. Então, por que correr? É a pergunta que eu nunca consigo responder. Então, dado essa questão, essa mensagem será uma mensagem continuada. Continuada quer dizer que é a mesma mensagem, a mesma meditação, que ao invés de termos aqui 7 pontos numa mensagem, nós vamos só avançar e deixar o restante para a semana que vem, se o Senhor permitir. E esses pontos que mencionei, que é a mensagem continuada, será a metade dos versos. Então, fica outras 2 mensagens para a posteriori. Então, observe aí que hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a liderança evangélica como um modelo de liderança evangélica. Então, espero que você compreenda essa abordagem nesses versículos, pois há perguntas para pensarmos mais uma vez na liderança. E quando você ouve o tema liderança, agora a essa altura um modelo de liderança evangélica, você que já ouviu as outras mensagens nos versos anteriores, tem ciência de que liderança evangélica não diz respeito ao pastor, ao diácono, a gerentes, nada disso. A liderança é uma condição que Deus dá a todos aqueles que conhecem o Evangelho. A função pastoral é uma função de liderança em que o líder evangélico ocupa função. E nem todos vão ocupar funções de liderança, mas a liderança é para todos nós. É para o pai, é para a mãe, que terá função de responsabilidade dentro de um lar. É para aquele que precisa influenciar um amigo, um colega. E é para aquele cristão que, no seio da igreja também, tem que reconhecer lideranças. Ser liderado não é uma condicional. Todos nós somos liderados, de certa maneira, voluntariamente ou não, tendo funções ou não. E todos nós vamos liderar tendo funções ou não. Nossa responsabilidade. Tudo que você assume com responsabilidade, essencialmente é uma liderança. E o que é, então, um modelo de liderança evangélica, essa situação que nós vamos reconhecer nessa manhã? Primeiro, para que você possa pensar a respeito, a liderança a qual nos submetemos, de forma geral, está verdadeiramente alinhada aos princípios genuínos do Evangelho? Se nós pensarmos em todas as formas de lideranças que nós estamos submetidos, será que estão todas elas alinhadas com os princípios do Evangelho? Essa é uma pergunta a ser feita. Já a liderança que exercemos em todas as áreas da vida, aquela que nós nos sujeitamos e aquela que nós exercemos sobre outras pessoas, em todas as áreas da vida, seja na família, na igreja, na sociedade, no trabalho, na comunidade em que resido, será que está realmente fundamentada nos princípios do Evangelho? Será que seremos cobrados por Deus por sermos líderes com base no Evangelho? E uma pergunta que é uma hipótese para que você medite nesses versos: como agiríamos se nos encontrássemos em uma situação de conflito que exigisse um posicionamento de liderança? Como agiríamos? Como você agiria se você fosse submetido a uma situação de conflito onde Deus estaria te cobrando? E agora, posicione-se. Então, você se posicionando, você vai assumir uma base que talvez vai aumentar o conflito. Oramos para que isso jamais aconteça, mas se isso acontecesse, como você reagiria? Com isso, vamos ler o texto de Gálatas, no capítulo 2, do versículo 11 até o 14, mas para abordarmos esse tema onde Paulo apresenta um modelo de liderança evangélica. E a lição que nós temos que tirar daqui é que a verdadeira liderança cristã não se trata de impor poder ou submeter pessoas à nossa vontade, mas de ser firme e dedicado ao que todos devemos nos submeter, o Evangelho. Essa é a lição que nós temos que aprender nessa manhã ao lermos esses versos. Que para sermos líderes aprovados por Deus em todas as esferas da vida, liderança não é simplesmente ter alguém para mandar e exercer sua vontade no mundo e colocar o seu nome na história, mas de ser firme quando é exigido e dedicado àquilo que você deve cumprir como uma missão. E essa missão se julga pelo Evangelho. É o Evangelho a razão que nos faz liderar segundo a vontade de Deus. Observe então, capítulo 2, verso 11 até o 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Esse é o trecho que nós vamos meditar. Vamos todos orar e pensarmos um pouco sobre o modelo de liderança que Deus quer que seus filhos exerçam neste mundo. Senhor, nos colocamos em tua presença mais uma vez, agora especificamente para meditarmos na tua palavra. Através de Paulo, o Senhor foi conhecido, mas também o Evangelho estava sob sério risco, onde até mesmo Pedro, Barnabé e outros estavam se deixando levar com medo dos judeus. O Evangelho da graça não chegaria até nós. Mas, claro, reconhecemos a tua soberania em separar Paulo e dar a ele conflitos, onde ele se posicionou, e se posicionou firmemente. Isso convenceu não apenas Pedro, Barnabé, mas tantos outros a ficarem firmes no Evangelho da graça. E é essa liderança que nós também queremos exercer nesse mundo. Firmeza, mas firmeza com sabedoria. Para saber lidarmos com os conflitos que nos cercam. A hora de posicionar com firmeza, a hora de admoestar, de confrontar, mas jamais negar o Evangelho. Ajude-nos nesse caminho que buscamos. É o desejo que apresentamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao olharmos para esses versos, é importante trazer um contexto para te influenciar na leitura. Note, o discurso abrangente da carta de Paulo até aqui ainda é o mesmo que começou lá no versículo 6. Essa grande mudança vai se dar apenas no capítulo 3, no verso 1. Então é importante que você reconheça esse detalhe de como Paulo escreve, que é a empatia autoral. Pois no verso 6 do capítulo 1 ele disse, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Essa perplexidade no coração de Paulo o motiva a escrever, a selecionar palavras e a contar o que está fazendo agora. É a sua perplexidade quanto à aceitação de um outro evangelho. Como é que vocês trocaram esse evangelho da graça por outro evangelho? Paulo tem a resposta. Paulo sabe que é a influência de uma liderança judaica que não quer abandonar os dogmas tradicionais da sua religião. Então isso já teve um embate lá em Jerusalém. Esse embate, Paulo convenceu Pedro e os demais de que ele tinha razão, o Evangelho não pode aceitar interferências. Mas esse grupo resiste aos argumentos de Paulo e eles continuam atormentando as igrejas. E esse atormentar as igrejas significa que chegaram até a Galácia dizendo assim, olha, Paulo não é um apóstolo, como vocês acham. Não fica ouvindo Paulo não, porque ele chegou mais tarde. Não é um apóstolo muito bom. E o evangelho que ele prega, dizendo que você tem que se romper com as tradições, esse evangelho só em Jesus, que não precisa fazer nada, só da graça, não está muito certo. E Paulo ficou perplexo que uma igreja aceitou isso. Ele tem a resposta, mas ele faz a pergunta e mostra a sua admiração para constrangê-los a buscarem a verdade. Então ele começa uma defesa da legitimidade do evangelho que prega. O evangelho que eu prego não tem interferência dos judeus, mas eu sou um judeu. Eu tenho raízes judaicas. E eu não admiti isso, por que, que você que nem tem vai admitir? Sendo você grego? Olha, se eu sendo judeu estou dizendo que está errado, você nem judeu é e está aceitando um evangelho misturado. Então Paulo apresenta uma defesa desse evangelho. Somente no capítulo 3, no verso 1, Paulo então vai recomeçar esse espírito dizendo, ó, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Então ele vai levantar a pergunta e vai retomar outro assunto. Então esse assunto continua. Existe um discurso secundário, importantíssimo, que Paulo apresenta uma defesa sobre a pureza do evangelho somente Cristo. Mas ele faz isso através de testemunho. Ele seleciona ocasiões que ele poderia, então, demonstrar através desses episódios que o evangelho que ele prega é puro e não está contaminado. Faz isto mostrando episódios da vida antes da conversão, justificaria alguém como ele, tendo se convertido, seria digno de observação. A conversão, que foi por um milagre, o próprio Jesus apareceu para ele. Isso daria a ele alguns critérios e ajudaria como um argumento de defesa. A visita que fez aos apóstolos e conversou com os apóstolos, mas ninguém interferiu no evangelho dele, pelo contrário, ele interferiu na forma como os outros viam. Foi levado para Síria e Sicília, ele não é um neófito, ficou ali por mais de uma década pregando e teve muitas pessoas que admiravam a forma como ele pregava corajosamente. Até que então vai fazer uma visita a Jerusalém e terá ali um grande concílio sobre aceitar ou não a circuncisão. E todos concordaram com Paulo, ninguém conseguiu argumentar. E o Paulo está dizendo, olha, até essa altura ninguém apresentou um argumento de que eu estava errado. Mas agora Paulo vai concluir, citando mais um episódio. Olha, tem uma história que eu queria contar para vocês, que aconteceu em Antioquia, depois de tudo isso. Depois de todo esse alvoroço em defesa do Evangelho, onde fui a Jerusalém, confrontei os apóstolos, fui à liderança, à cúpula da igreja, e ninguém me acrescentou nada. Entramos num acordo. Circuncisão é coisa de judeu cultural. Não pode ser colocado no Evangelho. Estamos de acordo, Paulo. Então eu, Paulo e Barnabé pregaremos aos gentios, e vocês vão pregar aqueles que admitem a circuncisão como cultural. Não proíba a circuncisão, mas se alguém disser, se circuncidar será salvo, está errado. Estamos de acordo, Paulo. Mas Paulo está dizendo, eles concordaram comigo, mas tem um grupo que concordou porque não tinha argumento. Essa é a falsa liderança. É aquele que, não tendo argumento para a verdade, vai manipular a verdade para os seus próprios interesses. Então Paulo está dizendo que muita gente naquele concílio estava ali. Você tem razão, Paulo, mas na cabeça estava assim, a hora que você foi embora, você não sabe o que nós vamos fazer. Nós vamos continuar enganando o povo. E eles continuaram. E continuaram pressionando. E essa pressão que chegou a essa altura na Galácia, Paulo vai dizer, antes de chegar aqui, deixa eu contar uma história para você. Chegou em Antioquia também. Mas eu vou dizer o que nós fizemos com isso, para que vocês possam fazer também. Esse é o trecho que nós temos agora da visita de Pedro e de outros judeus à Antioquia para fazer a mesma pressão judaizante. Mas nesse trecho que nós estamos estudando agora, há dois elementos fundamentais que eu queria partilhar nessa meditação e nas que seguem. Primeiro, Paulo vai corrigir desvios espirituais que contaminam a fé e daqui nós temos uma lição espiritual para nós, para a nossa igreja local. Desvios espirituais que contaminam a fé. Paulo escreve para dizer, eu vou falar sobre liderança e quero que vocês aprendam a entender e entendam como julgar uma liderança genuinamente evangélica. Com isso, aprendam a serem líderes genuinamente evangélicos. Mas no meio disso tudo, Paulo seleciona diversos assuntos que são espirituais, que ele consideraria um desvio na fé. Ele quer doutrinar sobre esse tema e vai desconstruir a aceitação imposta por falsas lideranças e construir conceitos que valorizem a aplicação do evangelho. Como temor aos homens, que nós vamos meditar. Temer aos homens é uma fraqueza de liderança espiritual. E é um desvio que contamina a fé, quando você tem medo e quer aceitação das outras pessoas. Aí você passa a crer como a maioria porque tem medo de confrontar a maioria, temor aos homens. Superioridade religiosa, os judeus acharem que por serem mais antigos, terem mais tradição e serem o povo escolhido, então eles são superiores. Isso também contamina a nossa fé, quando você acha que você, que a sua forma de crer, é superior aos demais e passa a julgar os outros, não mais defender a verdade, mas defender apenas a sua religião. É só você que está certo. É você quem tem a verdade. E os outros estão todos errados. Essa superioridade cega e desvia e contamina a verdade. Muitos outros elementos estarão presentes e vamos meditar. Mas na mensagem de hoje nós vamos focar aquele assunto que Paulo mantém dos trechos anteriores, que é defender um modelo de liderança evangélica. Nas duas últimas mensagens em Gálatas, nós meditamos sobre a sedução da liderança. E depois sobre a autenticação da liderança. Esse assunto de liderança ainda está presente porque Paulo conta, na razão porque Paulo conta esse trecho de Pedro em Antioquia. É a reação de Paulo frente às ações de Pedro, Barnabé e dos judeus. E por essa razão nós vamos meditar então sobre o modelo de liderança evangélica nesses versos e depois nós vamos abordar todas as aplicações à vida como uma correção aos desvios que contaminam a nossa fé. Um modelo de liderança evangélica. O que seria um modelo de liderança evangélica presente nesse trecho que Deus nos chamaria a atenção para modificar a forma como lideramos e como nos sujeitamos a ela? Primeiro item importante a ser destacado é que um modelo de liderança evangélica é aquele que assume a responsabilidade diante dos conflitos. Isso é um exemplo de liderança. Mas se você logo deduziu, olha, mas todos os líderes precisam fazer isso. Sim, porque toda liderança que faz isso é natural para o líder. Mas ser natural para o líder é o que cabe também ao líder evangélico, isso não é diferente. Só que como ele faz? Com base em que ele assume responsabilidade? A diferença não está na postura ou na responsabilidade de assumir diante dos conflitos, mas como faz? Versículo 11, Paulo disse, quando, porém, Cefas veio à Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. É digno de nota nesse verso que o quando é uma referência temporal, que é uma situação pública inevitável. Paulo vem contando os seus episódios, ele disse, olha, tem um momento que eu quero que vocês saibam. Houve um momento que o Pedro veio. O quando é uma ruptura no que ele falava da liderança. Quando estive em Jerusalém, falei com a liderança para evitar escândalos. Procurei os influentes, nada me acrescentaram. Entramos num acordo. O tempo se passou. E quando, porém, o quando, porém, é uma interrupção, por isso vem o porém. É uma ocasião de contraste. Ah, mas você acha que resolveram lá? Não, não. Quando, porém, o Pedro veio, a coisa voltou à tona. É a ocasião de contraste onde o assunto sobre liderança ainda permanece no discurso de Paulo. E ele fala Cefas. Cefas é uma maneira romana do nome de Pedro. Então nós já sabemos que Paulo está falando de Pedro. Muitos comentaristas, de forma popular, tentam rejeitar, dizendo que Cefas é como era o nome comum, não era Pedro. Porque Paulo o chama de Pedro em outras ocasiões, então Paulo não o chamaria de Cefas. Olha, isso é um argumento que não serve para nada. Não, mas o Pedro jamais erraria. Como jamais erraria? O Pedro errou com Jesus, negou Jesus lá na crucificação. Como ele jamais erraria? Ele não é inerrante? Pedro foi corrigido por Paulo no Concílio de Jerusalém. O próprio Pedro teve que ser confrontado por Deus, que disse para ele, Pedro, você tem preconceito com os gentios? E Deus dá a ele aquela visão dos animais para que ele não considerasse os gentios impuros. Olha, como é que você vai argumentar que aqui Paulo não poderia estar falando de Pedro porque Pedro não erraria dessa forma? Pedro errou. E errou feio na liderança. Mas Pedro é um grande líder. Porque se você perguntar nesse momento, mas então Paulo está falando do erro de Pedro? Sim, isso não é fofoca? Não. Fofoca é você falar mal de alguém sem que ele saiba. Paulo está falando de Pedro porque ele falou para Pedro, publicamente. Está falando de uma ocasião onde Paulo está dizendo, eu não tenho como me omitir. Não importa quem seja. E no caso, Pedro. Paulo está dizendo, eu tive que assumir uma responsabilidade pública. E o Pedro sabe disso. Por que o Pedro não fica magoado com Paulo por estar contando isso numa epístola? Porque o Pedro se arrependeu. Isso tem a ver com liderança. Que é um dos tópicos que não veremos hoje. Vamos ver na mensagem continuada. O sétimo tópico. A sétima parte dessa mensagem. Mas o Pedro era um grande líder. A prova de que ele admitiu. Eu estava com medo dos judeus, Paulo. Não vai mais acontecer. Então agora Paulo está contando porque o Pedro mudou. Senão ele estaria nos dizendo, você viu só o desvio de Pedro? E Paulo diz, não, o Pedro se arrependeu. E se Pedro se arrependeu disso, vocês vão insistir no erro? Esse é o argumento dele. Cefas é a personagem que está em contraste, porque é a principal liderança. Antioquia é a igreja onde Paulo é um dos líderes. Então Paulo está ali dizendo, olha, ele foi à minha casa. E como é que eu ia aceitar isso lá no meu território? Como é que depois de Pedro ir embora, eu ia olhar para aqueles irmãos que me ouvem, que me admiram, e que sabem que eu defendo o verdadeiro evangélico, e eles me diriam assim, Paulo, se você fosse um homem de verdade, você não teria admitido isso. Você vem e ensina uma coisa, aí quando vem os da parte de Tiago de Jerusalém, e com Pedro você fica quieto. Então Paulo estava em um grande conflito. Ou eu vou me opor diante de Pedro e os judeus, ou perderei a minha autoridade naquilo que creio. Então foi necessário. Paulo não está provocando escândalo, mas ele está num conflito, onde ele não pode negar. Se ele negar dizer a verdade e negar sofrer os prejuízos, falso líder. E se ele se posicionar, ele não sabe o que pode acontecer, porque ele não sabe a reação das pessoas. De qualquer forma, você está em risco. Mas ele assume a responsabilidade. Ele escolhe o bem maior. O bem maior é defender o evangelho. Se Pedro se desviar, se os judeus me matarem, que mataram Jesus, proteger a vida seria um bem, mas seria isso menor do que proteger o evangelho. E quando ele disse veio, essa expressão, quando Cefas veio, mostra que Paulo está escrevendo de Antioquia, que é a sua casa. Dizendo, olha, eu estou escrevendo daqui. Então, quando Pedro esteve aqui, quando Pedro veio, essa é a prova, mais uma vez, que Paulo está escrevendo de Antioquia. E ele disse que resistiu-lhe face a face. E ele dá a razão, a circunstância que exigiu o seu posicionamento. Porque se tornar quer dizer, olha, o Pedro se tornou culpado e eu não tinha mais como. Ele era culpado, condenável e irrepreensível. E se eu não fizesse, seria eu conivente. Esse é o grande conflito que Paulo está assumindo. Logo, o modelo de liderança evangélica para todos nós é aquele que assume uma responsabilidade diante de conflitos. Devemos orar para nunca entrarmos num conflito, certamente. Porque nós podemos aplicar isso em todas as esferas da vida. Você tem seus amigos, seus familiares, seus irmãos em Cristo. Mas se você tem uma liderança evangélica, ore, Senhor, não me dê conflitos. Porque se o Senhor der, não poderei evitar o prejuízo. É um amigo que contraria o evangelho e olha para você, o que você pensa disso? Você fala, não faça essa pergunta, por favor, porque você faz essa pergunta, agora eu estou no conflito. É o amigo ou o evangelho que você faz? Nega a verdade por causa da amizade? Fracasso, falso líder, covarde, negou o evangelho. E às vezes dentro da própria casa, dentro da própria família, como já contei aqui, a minha conversão aos 18 anos, a minha avó disse, nunca teve um crente na minha família, você vai ser o primeiro a negar sua família? Eu era ateu e cético e não incomodava ninguém, mas crer em Jesus incomoda a religião dominante. E eu tive que dizer assim, olha, se você quer me dizer a verdade, zero, não quer olhar no meu rosto, não olhe, mas não é que eu queira isso, eu não posso negar. É diferente. O meu pai ficou 30 dias sem falar comigo, não me expulsou de casa. Porque eu disse, se me expulsar de casa, eu vou, não tem problema. Não quer falar comigo, não fale, não tem problema. Mas eu não tenho como negar. Eu não estou fazendo isso para afrontar, mas eu não tenho como negar. Em situações assim, às vezes, gritantes, em que você pode perder até o pai e a mãe, que não vão mais olhar para você, isso acontece em religiões dominantes. Em famílias, por exemplo, lá no Oriente, sejam de muçulmanos ou judeus, acontece o tempo todo. Há famílias que fazem um funeral simbólico quando o filho se converte. O filho se converteu, chama todos os familiares, esse filho que morreu, eles fazem um funeral simbólico para dizer, não fale mais o nome dele aqui, por quê? Porque agora virou cristão. Essa é a menor das perseguições. Outros são jurados de morte para dizer, eu não vou negar esse evangelho. E por não negar a verdade, se posicionar, o conflito é tão grande que são jurados de morte, tem que fugir do país. Muitos não conseguem e são realmente mortos. Essa é a questão para nós hoje. Será que você não lidera esse mundo, não influencia porque você é fraco e não se posiciona? Então, às vezes Deus vai dar conflitos como esse, Paulo está dizendo, esse evangelho é tão claro, tão profundo, eu acredito tanto nele, que eu não importo sequer em salvar a minha vida, em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que eu cumpra o ministério que vim testemunhar do evangelho da graça. Paulo está dando um exemplo do que é uma liderança evangélica. É aquela que assume responsabilidade diante dos conflitos. E agora Paulo está dizendo àquela igreja, vocês vão negar isso? Vocês não têm coragem de assumir a posição de vocês com o evangelho? Vão deixar pessoas impugnarem suas crenças em vocês? Em Marcos capítulo 3, no verso 27. A liderança é natural que ela se sinta responsável em todas as esferas da vida, E Jesus, sabendo disso, usa como uma comparação, uma espécie de parábola para explicar aos seus discípulos e àqueles que o ouviam, dizendo: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Nos dias de Jesus, era comum fazer assim: olha, eu vou assaltar uma casa. Sim, mas você sabe que assaltar uma casa, sabe o que acontece? Tem um homem lá. Para você assaltar uma casa e roubar-lhe os bens, só tem um jeito. Tem que entrar lá, tem que conseguir amarrar o dono da casa. Por quê? Porque se ele é o líder, é natural que alguém que lidera vai defender o seu território, vai defender os seus. Se você entrar lá, você está em conflito e ele pode te matar, é natural. Eles não tinham ONGs defendendo essas coisas como temos hoje. No nosso mundo hoje, eu já disse várias vezes, se isso escandaliza, eu vou escandalizar porque é verdadeiro. E pela verdade vale o escândalo. Já disse isso diversas vezes. Se um bandido pular no portão da minha casa, que não façam isso. Porque se um bandido pular no portão da minha casa e colocar minha família em risco, ele tem que passar por cima do meu cadáver. Eu estou falando literalmente. Porque enquanto eu tiver fôlego, ele não vai violentar ninguém da minha família. Isso eu jamais verei. Eu jamais vou assistir essa cena. Porque para ele realizar isso, ele tem que ter me matado antes. Porque isso cabe a um homem. O valente aqui não é aquela ideia do corajoso, do estúpido, do grosseiro. Não, o valente aqui é aquele que diz: olha, se você me colocar em conflito, eu não provoquei, mas agora eu tenho a responsabilidade de defender os mais frágeis, que são os meus familiares. Eu não fui até a sua casa para provocar a violência, porque a violência é o violador, aquele que está violando a lei. Eu não fiz isso, mas você fez, me colocou no conflito, e agora eu não posso negar. Seria um covarde se eu deixar isso. Olha, se para as coisas naturais da vida Jesus está dizendo que é assim que funciona, faça isso com a fé. Não tem jeito. E Jesus estava falando ali dos judeus que estavam questionando a sua autoridade, dizendo que ele fazia isso em nome de Beelzebu. E Jesus está dizendo: olha, não pode ser assim. Não funciona assim naturalmente. Então ele emprega algo do cotidiano que nos dá a entender o que é a liderança natural para todos nós. Ele assume a responsabilidade diante dos conflitos e Paulo, no capítulo 1, verso 1 de Gálatas, ele disse: Paulo, apóstolo, fui enviado, não da parte de homens, eu não represento homem algum, e não estou aqui por causa de politicagem com homens, mas pelo próprio Senhor Jesus. Como é que eu posso negar o chamado que Jesus me deu e não defender o Evangelho com unhas e dentes? E por Deus Pai, o mesmo Deus que o ressuscitou dentre os mortos, como é que eu poderia negar isso? Não tem jeito. Em outras palavras, Paulo já está dizendo a eles qual é o tom do que vai escrever, e eu não posso negar. Não posso pegar leve com vocês, é meu dever. Note que sobre esse tópico podemos concluir que todo líder carrega a inevitável responsabilidade de enfrentar os conflitos inerentes à sua posição. Mas apenas o líder genuinamente cristão abraça essa missão voluntariamente por reconhecer no Evangelho uma causa maior que a própria vida. Em outras palavras, você pode ter líderes hoje aí, que hoje líderes são esses que querem ter dinheiro. Ah, o líder, quem que é o líder? O líder de empresa, é o líder corporativo, isso aí é líder. Olha, a metade desses homens que dizem que são líderes de mundo corporativo aí só é líder para ganhar dinheiro e defender os outros. Mas se você pressionar contra a parede, tem nada de valentia. Negariam tudo. Negariam tudo o que acreditam. Negariam toda a sua vida só para não serem feridos. Então o mundo criou uma liderança hoje dessa forma. Líder é quem tem 1 milhão de pessoas na rede social. Não é assim que é liderança. Liderança é quando colocada em conflito, a pessoa assume a responsabilidade pelo que acredita e não nega o que acredita. Isso que era definido liderança no passado. Então note, somente alguém que acredita de fato no Evangelho poderia colocar sua vida em risco para não negá-lo. Essa é uma liderança genuinamente evangélica, sem nenhum interesse pessoal. Iniciar um conflito por saber que pode vencer é covardia. Por outro lado, evitar uma disputa por medo de perder ao defender suas crenças também é. Se você acha que tem força suficiente, eu vou provocar um conflito porque eu venço, isso é covardia. Quem inicia conflito porque tem força para vencer é covarde. Agora, ao mesmo tempo, nós não iniciamos conflitos algum. Deus não nos chamou para conflitar com esse mundo. É o mundo que conflita conosco quando tenta atacar aquilo que acreditamos de verdade. Quando nós pregamos a verdade, todos aqueles que amam a verdade não deveriam resisti-la. A resistência vem quando as pessoas não querem a verdade. E conflito. Então, se é covardia iniciar um conflito porque você pode vencer, é também covardia quando você descobre que você pode perder. Então você nega. Isso é covardia. Alguém que é levado em missão descobre, olha, mas essa missão eu vou morrer. Mas você nega o que acredita porque você pode morrer, ou você morre pelo que acredita? Se você morrer pelo que acredita, você é valente. Mas se você fugir, negando o que acredita, você é covarde. Então devemos orar para nunca entrar num conflito. Porque a hora que entrarmos, não poderemos negar o que acreditamos, ou seremos fraudes, frágeis, fracos. A verdadeira liderança cristã não se trata de impor poder ou submeter pessoas à nossa vontade, mas de ser firme e dedicado ao que todos devemos nos submeter, o Evangelho. Se a primeira característica que constrói o modelo de uma liderança evangélica é assumir a responsabilidade diante dos conflitos, um segundo que nós podemos tirar desse texto de Paulo é que um modelo de liderança evangélica posiciona-se com firmeza e sabedoria. A firmeza completa a ideia de assumir responsabilidade. Eu não vou fraquejar. Firme, com o que você acredita e se posiciona, mas com sabedoria. Note como isso é importante para a temperança. Versículo 11, Paulo diz, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. É importante grifar que ele dá a razão porque ele resistiu, Pedro, face a face. Ele disse, porque se tornara repreensível. Se tornara repreensível é a justificativa. Eu não provoquei conflito algum. Eu fui firme. Mas note, não como um tolo. Não como alguém que queria arrumar briga simplesmente. Não como alguém mal educado, grotesco. Como hoje se parece um pouco no mundo evangélico. Alguns evangélicos dizem, nós temos a verdade do evangelho e por isso vociferam grosserias contra aqueles que ele chama de herege. Olha, assim como você chama os outros de herege, os outros também te chamam de herege. Agir defendendo a verdade de forma grosseira não é cristão da mesma forma. É falta de sabedoria. E o Paulo poderia ter colocado tudo a perder se ele não tivesse domínio próprio, selecionado bem suas palavras, tivesse sabedoria para se posicionar. Ele disse, Pedro se tornara repreensível. Repreensível quer dizer culpado. E naquele momento, eu deveria ser firme contra Pedro, mas eu deveria ter sabedoria como fazer isso. E aí vem o versículo 14, quando ele funciona como um narrador. E como uma espécie de narrador, ele disse, quando, porém, Pedro veio a Antioquia. Então ele estabelece um cenário. Lá estava Pedro convivendo com os gentios, comia com os gentios. De repente, chegou alguns judeus da parte de Tiago vindo de Jerusalém. Aí, notem, a coisa mudou. Agora o Paulo diz no versículo 14, quando, porém, vi. O quando, porém, é mais uma vez uma ocasião de mudança, porém agora consecutiva. Essa oração temporal agora ela é consecutiva. Olha, quando Pedro veio, ele estava aqui numa boa, comendo com gentios. Quando, porém, chegaram os da parte de Tiago, o Pedro dissimulou. Pedro mudou, mudou o comportamento. Por quê? Porque eu percebi, ficou com medo deles, com medo dos judeus. E o Barnabé também falou assim, olha, melhor não se posicionar, não, vamos ficar com os gentios aqui um tempo, mas agora vamos para os judeus. E se o judeu disser assim, olha, vocês comem com gentio? Não, comer com gentio, que negócio que é esse? Isso aí é loucura. Esse gentio não sabe de nada. Nós é que somos superiores, nós é que somos os judeus. E o Paulo ficou observando aquilo e disse, e agora? Eu tenho que me posicionar. Por quê? Porque os gentios que eu evangelizei estão aqui olhando para mim, dizendo, Paulo, pode isso aí? E os judeus superiores ficam assim, e aí? O Paulo então mudou de ideia, né? Porque eu vejo que ele está quieto lá. O Paulo age com sabedoria até ter convicção. Ele então, quando diz vi, é quando ele teve a clareza no julgamento. Quando, porém, eu percebi que era isso mesmo, que eu não estava julgando precipitadamente. Quando eu descobri, se eu negar agora, negarei o Evangelho. Quando, porém, tive certeza, julguei de forma assertiva a situação e percebi que não tinha jeito de negá-la. Era esperada uma ação pública. E vi que não procediam. Aí Paulo disse, grifa isso novamente, corretamente. Era a situação conflitante em que ele não pôde se omitir. Quando eu percebi que não era coisa pessoal. Porque se eles estivessem dissimulando a meu respeito, tudo bem, nenhum problema. Vocês podem julgar o Paulo como herege, se quiser, não tem problema. Vocês podem fofocar aí na mesa de vocês contra o Paulo, não tem problema. Pode fazer o Paulo enlouqueceu, ele fica aí pregando evangelho para gentio contra os judeus. Não tem problema, vocês podem ficar. Isso daí não é digno de repreensão pública. Mas quando o Paulo dizia assim, está contaminando o Evangelho. E isso já me dá a responsabilidade de me posicionar. E eu não posso negar isso. Tenho que ser firme. Mas o Paulo também pensou, não sem sabedoria. Porque senão o reino de Deus leva prejuízo. Note como isso é importante para nós como liderança cristã. O corretamente quer dizer nesse sentido. Disse a Cefas, ação direta. O Paulo não dissimulou. O Paulo não foi fazer fofoca de Pedro. O Paulo não foi criar uma conspiração para combater aquela conspiração. Ele não foi dissimular com outros para combater a dissimulação deles. Ele foi diretamente a eles, na presença de todos. O na presença de todos quer dizer que Pedro não era o único a ser repreendido. Ele acrescenta, Barnabé também teve que ser repreendido publicamente e todos aqueles judeus que ali estavam foram repreendidos. Sabedoria para se posicionar com firmeza. Firmeza e sabedoria. Notem no mundo de hoje, muitos cristãos, embora cristãos, evangélicos, com a Bíblia na mão, olha, parece que sai sangue do olho quando vai falar dos outros. Aqueles hereges! A ponto, já disse para vocês, que aqui já aconteceu, eu contei isso nas outras mensagens sobre liderança, de terem que alguns pastores se reunirem na mídia social para tentar apaziguar briga entre, por exemplo, calvinistas e arminianos. Uns que vão em debates públicos na televisão chamando o outro de analfabeto, o outro chamando de tolo, o outro chama o outro de corintiano, aí não dá mais para aguentar e brigam. Como se ofendendo o outro lá. E ficam assim, todos na verdade. Mas quem diz que tem a verdade? Mesmo que você tivesse. O reino de Deus leva ao prejuízo enorme quando você faz, você é firme, mas sem sabedoria. Quem perde é o reino de Deus. Porque o incrédulo olha para ele e fala assim, se esses crentes brigam entre si, falam assim, imagina que fé é essa que não dá a eles calmaria, que não dá a eles o mínimo de educação para dizer assim, olha, você tem a sua forma de ver, eu tenho a minha, se quiser debater, a gente discute, talvez eu esteja errado. Não, eles nem sequer pensam que podem estar errado. Não é a visão de Paulo, não é a visão correta do Evangelho. Quem defende a verdade não tem medo de estar errado, pode questionar, pode criticar. Quem não aceita a crítica é a liderança ditatorial. Você não pode nem criticar. Olha, não fique à vontade. O Paulo não se preocupa com isso. Ele foi criticado, ele nunca se importou com isso. Mas agora era a sua liderança que estava em jogo. Ele faz isso na presença de todos. Então, com sabedoria, com mansidão, mas firme. Sabemos disso porque Mateus 10, 32 e 33, o próprio Jesus disse aos seus discípulos, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, ou seja, que for firme, que não me negar, mesmo diante de conflitos, também eu o confessarei diante de meu Pai. Esse daí, sim, é líder de verdade, esse entendeu o Evangelho, esse não tem medo, ele não negocia. A verdade é superior para ele, ele briga somente pela verdade. Esse aí, ele terá o meu testemunho no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, Jesus dá valor a isso. É preciso se posicionar. Mas Jesus nunca disse... No versículo, olha, aquele que me confessar diante dos homens, que brigar, que ofender os outros, que maltratar os outros, que provar que todos estão errados e categoricamente eliminar os hereges do mundo, aí esse eu vou confessar. Não, é o contrário. Aquele que me confessar, então significa que a pessoa que foi colocada em conflito, colocada contra a parede, não me negar diante dos homens, não abrir mão do que acredita diante dos homens, esse tem meu testemunho. É importante dizer, ver que a imagem que você está falando não é de alguém agressivo, que sai maltratando pessoas, que contamina a verdade. Então, em Gálatas 6, 16, 17, a epístola de Paulo aos Gálatas é uma epístola de firmeza. Paulo não negocia a verdade, mas em nenhum momento, pelo contrário, Paulo ainda diz, olha, vocês que são espirituais, quando vão corrigir o outro, façam isso com espírito de brandura, com mansidão. O próprio Paulo está dando conselho. Mas ele termina dizendo, firme, versículo 16, 17 do capítulo 6, e a todos quanto andarem de conformidade com essa regra. A regra quer dizer o que ele escreveu na epístola. Todos que concordarem comigo, o evangelho é só em Jesus Cristo. Salvação pela graça. Paz e misericórdia sejam sobre ele e sobre Israel de Deus. Tanto gentios quanto judeus, o Israel de Deus. Vivam em paz porque o evangelho é isso aqui. O evangelho é superior à tradição judaica, superior à cultura dos gentios, o evangelho é para todo mundo, ele é a verdade, vivam em paz. Mas o próprio Paulo responde, eu estou terminando a epístola, e eu sei que muita gente aí não vai gostar do que escrevi, da forma como escrevi, Mas esses aí eu digo, não me moleste, porque trago no corpo as marcas de Jesus. Ou seja, eu já sofri o suficiente para que você tenha o mínimo de comprovação de que eu não vou negar. Se vier até mim, aí é problema seu. Eu não vou negar. Você ainda vai querer mais conflitos? Então Paulo está dizendo, vamos parar com o conflito, porque eu não vou negar. Então, quem aceitar isso aqui, está comigo no Evangelho. Quem negar, não venha me molestar. Porque se vier, sabe que eu não vou. Eu não recuei para Pedro. Nem para os judeus vou recuar para você. Você acha que eu tenho medo de morrer? Então Paulo faz as duas coisas. Paulo é manso e firme. E isso é importante para uma liderança. Uma liderança não é aquela que grita. Não é aquela que ganha no grito. Que ganha pela força. Ou você vai fazer o que eu digo, porque quem manda aqui sou eu. Se um líder tem que gritar, eu já diria. Já perdeu a liderança. Ele já não defende a verdade. Porque ele tem que ser firme. Olha, você pode gritar à vontade, você pode espernear à vontade, você pode chamar o Papa, pode chamar os melhores advogados do mundo, pode chamar o líder do Supremo Tribunal Federal, chame quem você quiser, a verdade será a verdade. Eu não tenho como negar, não é que eu quero isso, não tenho como negar, pronto, acabou. Ah, mas então você pode ser preso, você pode ser torturado, você pode ser excluído, e eu vou fazer o quê? Consequência, eu não vou negar. Agora, isso não dá ele liberdade, então eu vou gritar, eu vou berrar, e vamos ver quem tem mais força. Isso aí não é liderança cristã. Então não podemos confundir firmeza e sabedoria. Note, uma liderança baseada no Evangelho, ela é firme. Se você acredita de fato no Evangelho, então você tem que ser firme, mas também temperante. Alicerçada nos princípios do Evangelho. Uma liderança que é baseada no Evangelho é firme, mas também temperante. Alicerçada nos princípios do Evangelho. Eu estou defendendo o Evangelho, não o meu ponto de vista. Eu não me sinto desonrado se você me atacar. Como é que se vence um debate hoje? Retórica erística. Debate já não existe faz muito tempo. Hoje fala assim, olha, eu vou assistir um debate na televisão. Não existe debate, existe agressão. Quem provar que o outro é pior, vence. Mas se eu provar que o outro é pior do que eu continuo ruim. Não tenho verdade. Isso não é novidade. Há muito tempo. Em 2002... Já estava na faculdade e se falava sobre debate lá na faculdade de filosofia. E dizia assim, olha, o que é um debate? Explica o debate, agora vamos debater, mas se for debater desse jeito, aí ninguém tem que ter capacidade. Sim, para debater de verdade tem que ter capacidade de defender a verdade, onde você, de fato, se sujeita à verdade. Porque se o outro provar que você é verdadeiro, você tem que mudar de ideia. E as pessoas argumentavam, ah, mas eu não quero debater. Olha, um debate onde você não tem a predisposição de mudar de ideia, não existe debate. Um debate tem que ser assim. Então, logo, quando alguém quiser debater, já vou dizer isso para você. Você quer debater comigo? Sim. Mas você está disposto a mudar de ideia? Não. Então, não é debate. Você vai impor seu pensamento. E se eu fizer o mesmo, nós vamos brigar. E quem fizer isso com maior força, quem humilhar mais as pessoas, quem usar melhor a retórica erística e humilhar e jogar, vence o debate. É quem humilhar mais o outro. Agora, eu estou disposto a mudar de ideia. Se você me der um argumento verdadeiro, honesto, que é neutro para você, olha, eu estou me sujeitando a ele. Não sou eu que defendo. É sujeição, eu não tenho como negar esse argumento. E eu também não terei como negá-lo, então eu terei que aceitar assim como você. Esse é um debate de verdade. Paulo nunca fugiu de debate para defender o Evangelho. Ele foi lá no concílio e disse, vamos discutir. Ele vai falar aqui na epístola, olha, se a lei de Deus, se obedecê-la, é importante para a salvação, logo você tem que obedecer toda a lei. Se falhar na lei não merece o céu, porque é através dela que você vai para o céu, então quem falhar um pouquinho na lei já está totalmente condenado. O próprio Paulo não foge do debate. Ele vai dizer, então, tem sentido isso? Não, não tem sentido. Então, meu amigo, arruma outro jeito. Porque eu já abandonei minha família, eu perdi amigos, perdi emprego, perdi dinheiro, perdi a saúde. Fui perseguido pela religião dominante, fui perseguido por romanos e judeus por causa da verdade. Aí você quer que eu mude ideia para aceitar uma coisa que não faz sentido? É a liderança baseada no Evangelho, ela é firme, mas também ela tem temperada. Por quê? Porque ela está alicerçada no que ela acredita. Sem firmeza, a liderança é fraca e vacilante. E, não obstante, sem sabedoria, a firmeza se torna uma força arriscada à autodestruição. Se você hoje disser, eu quero ser um líder, eu quero ser firme, me ajude a ter firmeza na minha liderança. Sem sabedoria, quanto mais firme você for, você está colecionando uma força que vai te destruir um dia. Porque pela falta de sabedoria que líderes arrogantes, petulantes, soberbos caem. Quando Deus disse, não sem razão, porque ele está falando para os homens pecadores, a soberba precede a ruína. Pessoas humildes não caem. Porque pessoas humildes já olham para baixo mesmo. Pessoas soberbas é que caem. Porque as pessoas obesas olham para cima. Eles querem subir. Você não pode cair se já está embaixo. Já se sente embaixo. Líderes humildes, quando são corrigidos, o que eles fazem? Olha, não, eu nunca soube que era perfeito. Normal, eu estou aqui no chão. Aliás, tenho que me lembrar o tempo todo para não subir, porque se subir, cai. Agora, aquele que esquece, ele vai tentando subir. Ele acha que liderança é mandar nos outros, é ser superior aos outros. Então, Deus já disse naturalmente, olha, o que precede a ruína? Como é que alguém pode cair? Se estiver no alto. Ninguém pode cair estando embaixo. É natural que só que se possa cair somente estando no alto. Então, tome cuidado com o que você busca para a vida. Porque firmeza sem sabedoria, você sem humildade, sem temperança, é só construir a força que vai te derrubar um dia. Não é assim que nós estamos vendo todos os líderes? Faça uma lista de todos os líderes mundiais que queriam subir no trono do mundo e mandar. Todos eles caíram pela própria soberba. Construíram uma força e que o mínimo de corrupção é a força que ele construiu, vem contra ele. Note isso. A verdadeira liderança cristã não se trata de impor poder ou submeter pessoas à nossa vontade, mas de ser firme e dedicado ao que todos devemos nos submeter ao Evangelho. Todos estamos sujeitos ao mesmo Evangelho. O modelo de liderança evangélica assume a responsabilidade diante dos conflitos, se posiciona com firmeza, porém com sabedoria, e julga pelo Evangelho e não por inclinações pessoais. Esse é o terceiro item, o terceiro elemento de uma liderança genuinamente evangélica. O que significa isso? Versículo 14, quando Paulo conta o que aconteceu com Pedro, no versículo 14 ele diz, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Digno de nota que o quando, porém, mais uma vez, é a ocasião de contraste, que é o momento em que ficou claro. O vi que é a conclusão do ponto de vista, não foi nada precipitado. Quando eu percebi, agora não tem jeito, eu tenho que me posicionar. Mas eu tenho que ter sabedoria nessa posição. É um julgamento não precipitado. Paulo pensou o que aconteceria com a sua posição. E ele disse, quando vi que não procediam, então Paulo estava falando daquilo que seria reprovável e intolerável. Paulo não queria destruir a liderança de Pedro, nem humilhá-lo, nem destruir a liderança de Barnabé ou humilhá-lo. Paulo não queria envergonhar os judeus que vinham da parte de Iago, nem nada disso. Então Paulo pensou, como é que eu vou me posicionar contra eles, corrigi-los, mas sem perdê-los? Isso é muito importante para a liderança de todos os sentidos. As pessoas pensam que liderar é mandar nas pessoas, é construir mais liderados. Quantos liderados eu tenho? Eu tenho meia dúzia. Ah, líder ruim. Quantos eu tenho? Tenho 6 milhões. Oh, esse aí é que é líder. Isso é para o mundo. Agora, o que é liderança? É aquele que você produz mais líderes. Essa é a boa liderança. É aquele que andam com você se tornam livres para serem como você e não sujeitos a você. Isso é liderança. E hoje até o mundo percebe isso, do tipo, é melhor você ajudar pessoas a terem mais virtudes, porque isso é um bom líder. Um bom líder, ele não prende os outros ao seu pensamento, porque se ele pensa e ele tem admiradores, que hoje se diz, os seguidores do fulano. Todo indivíduo que segue a mentalidade de um homem sábio, prudente e espiritual, não vai sujeitar a ele, sabe por quê? Porque ele não quer pessoas sujeitas a ele. Ele quer que pessoas pensem como ele, e não sujeitem ele. Olha, pensa como eu e vai viver tua vida. Não tenta liderar pelos outros. Agora, o falso líder é aquele que diz assim, só pode pensar no que eu penso, fazer o que eu digo para você fazer, e está sempre aqui me bajulando, porque eu sou o líder, porque tenho liderados. E um bom líder é aquele que os seus liderados dizem assim, eu admiro fulano voluntariamente. Porque se andar com ele, se observar o espírito dele, eu me sinto livre para fazer o mesmo que ele. Ele não impõe. Esse é o verdadeiro líder. Jesus nunca impôs que ninguém seguisse ele. Ele só andou e viveu. E chamou, você quer andar comigo? Venha. Te farei pescadores de homens. E ele transformou aquelas pessoas e eles viraram grandes líderes. O Paulo ia por toda aquela região e pessoas queriam andar com ele, ficar mais tempo com ele. Por quê? Porque iam ser sujeitos ao pensamento de Paulo? Não, viravam líderes de outros. Paulo nunca criou essa história aí de bispado, onde ele seria o senhor de outros. Então, quando Paulo disse, eu preciso salvar esse indivíduo, mas eu preciso me posicionar contra esse indivíduo, mas eu não posso me posicionar de um jeito que possa destruí-lo. Irmãos, não é assim no nosso meio, nem mesmo evangélico, quanto mais no mundo. Infelizmente, o mundo evangélico, e vou citar especialmente a vida pastoral, ninguém é perfeito, somos todos pecadores, mas se um pastor tem alguns pecados que se ele cometer, as pessoas ficam assim, é isso que eu estava esperando. Estou mentindo? Para os mais antigos aí, Olha, tem gente que fica assim, ó, até torcendo. Tomara que o pastor cometa um pecado um dia. O dia que ele cometeu um pecado, mas ele vai ver só o que eu vou fazer com a reputação dele. Olha, isso aí é pensamento diabólico. Se eu perceber alguém falando isso, eu faria como Jesus falou para Pedro, né? Arreda de Satanás. Não é? Porque tem um diabo ali atrás falando assim, não, fica de olho, porque, não, fulano e tal, olha, você vai ver só. Se for alguém, era pastor? Não, não era pastor. Não, então tudo bem. Porque se fosse pastor, olha que diferença tem isso. Por quê? Porque acho que pastor é dono da igreja. E eu também concordo, tem pastor que se sente dono da igreja. E pelo fato dele querer subir e achar que pastorado é alguém acima de todos, que frise muito bem para aqueles que nos visitam, não é a nossa visão aqui na igreja. Nessa igreja nós entendemos que o pastorado é aquele que serve. E é só uma função, porque nós somos como todo mundo é. O dia que um pastor começar a dizer assim, não, isso aqui sou eu, Deus me chamou aqui para liderar, então vai ser do meu jeito. Olha, então, já é falsa liderança não evangélica. Você tem que obedecer pela função que ocupa. Eu fui eleito pela maioria, então vocês precisam me respeitar. Olha, se você vai me respeitar por causa da função que eu ocupo, não me respeite. Não precisa desse respeito, porque ele é falso e ele só vai tornar um líder soberbo. Agora, o dia que você fala assim, olha, o pastor está ali por quê? Olha, porque é uma função, alguém tinha que ocupar. E qual é a função do pastor? Ser modelo dos fiéis na fé. Ele vai buscar. E se ele pecar um dia? Se ele pecar, o que se espera de alguém que é modelo na fé quando peca? Que ele se arrependa. Que ele se humilhe. E que ele restitua com quem ele pecou. E que se arrependendo mude de vida. Oh, mas então é a mesma coisa para todo mundo? É por isso que é modelo. O modelo é para dizer, todo mundo que é espiritual tem que fazer isso. Não tem diferença. A liderança espiritual na igreja é para o pastor? Sim, mas é para todos os homens também, em alguma instância. É também para o diácono? É também para o pai de família? Ou para a mãe em casa? É liderança, é a exigida da mesma forma. Então note, quando alguém julga pela posição que tem, é falso líder, mas quando alguém julga pelo evangelho, ele também se sujeita. Ele não está acima daquilo que julga. Ele julga pelo evangelho e não por inclinações pessoais. Então Paulo coloca uma nota para nós, que ele percebeu que eles não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Paulo não estava ofendido, mas o Evangelho foi atacado. E Paulo disse, como é que eu vou salvar o Evangelho? No que eu acredito, diante dos que me ouvem, mas salvar o Evangelho para eles também, ao confrontá-los e ao corrigi-lo. Você vai até o indivíduo e fala com ele. Se você quer corrigir alguém, e é importante essa nota aqui para a nossa igreja. Se você quer corrigir alguém, qualquer um, e se quiser nos corrigir também, pastores, você pode fazer. Mas faça pelo Evangelho, não pelas suas preferências pessoais. Porque o dia que eu fizer, claro, vamos ter que dizer, mas cadê o Evangelho? E também, o dia que nós, pastores, ou qualquer líder dessa igreja, te corrigir de alguma coisa, você pode falar a mesma coisa. Olha, você vai me corrigir, faça pelo Evangelho, não pelos seus gostos pessoais. Porque seria falsa liderança do mesmo jeito. Todos nós estamos sujeitos à mesma verdade. E se vamos corrigir alguém, corrija aquele indivíduo de modo que você não o destrua. Olha, eu vim aqui falar para você, assim, como é que nós podemos recuperar o evangelho no teu coração? Porque o que você está fazendo é contra a verdade do evangelho. E eu não tenho como assistir isso e ficar calado. Por amor a você e ao evangelho. Então Paulo vai diretamente a eles quando disse, segundo a verdade do evangelho, era algo maior que estava comprometido. Não tinha relação com os interesses pessoais. E o evangelho era a base do julgamento, ou seja, de que aquele julgamento não era pessoal, porque o evangelho foi afetado. Assim é uma boa liderança. Ele julga onde ele também está sujeito. Em Tito, no capítulo 1, verso 9, o próprio Paulo escreve para Tito. Um daqueles que admiravam Paulo, andou com Paulo e tornou-se um líder por andar com Paulo. E Paulo vai dizer a Tito, você tem que fazer o mesmo que eu. Não se sinta superior, você tem que também transformar líderes à sua volta. Então, como é que você vai fazer isso? Escolha pessoas e ensine essas pessoas a serem apegadas. Uma pessoa apegada à palavra fiel. Pessoas sujeitas à palavra, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que a contradizem. Vá à igreja, Tito, e descubra assim, olha, não, ali tem homem, como é que é homem? Ah, aquele ali é arrogante, aquele ali humilha todo mundo, aquele ali é firme. Não, não é isso. Apegado à palavra. Que conheça o Evangelho, que tenha firmeza pelo Evangelho. Porque se for só firmeza porque tem postura, é só soberba. E eu admito, irmãos, que tenho um conselho para você, como esse mundo está difícil. Porque hoje, se você quiser um melhor emprego aí fora, quiser ser líder no mundo aí fora, você tem que contrariar o Evangelho, infelizmente. O mundo valoriza a soberba enquanto Deus despreza. Deus valoriza a humildade. Mas se você for competir com uma função hoje numa empresa, o RH vai fazer uma dinâmica de grupo. E na dinâmica de grupo, quanto mais dissimulado você for, quanto mais arrogante você for, quanto mais petulante, vão dizer, ah, está vendo o líder? Agora, a mesma petulância desse líder, um dia voltará contra o próprio líder e contra aquela empresa que o recrutou também. Porque ela quer chefe de rebanhos. E por isso que ela olha pelo perfil, está vendo aquilo ali? Olha, ele não deixa ninguém falar. Por quê? Porque ele manda em tudo. Ele domina tudo. Então ele é petulante, soberbo? Sim. Olha, talvez se tivéssemos Jesus aqui, Jesus não passaria nesse recrutamento. Não, porque ele ia sentar e ficar observando. Mexendo na areia. E fazer só observando. Mas quando perguntasse, agora que você me perguntou, Jesus saberia mais que todo mundo. Então note que o mundo valoriza a soberba, mas Paulo está falando, não é isso. É aquele que sabe o que está fazendo, é apegado e é fiel, tem princípios. Aqueles que não negam seus princípios, de modo que ele então terá poder. Porque quando ele fala pela verdade e a verdade está acima dele também. O que é reto o ensino. E esse terá aptidão para convencer todos os que contrariam. Apegado, preparado. Em Gálatas, no capítulo 6, no verso 15, Paulo fala sobre esse grupo que tentava implantar a circuncisão para modificar o evangelho. E Paulo disse, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Não é quem é judeu, quem é gentil, isso pouco importa. O que tem relevância é se o indivíduo foi transformado, se ele é nova criatura pelo evangelho. Porque se ele foi, ele briga pelo evangelho. Se ele não foi, ele fica brigando pelos seus dogmas, pelas suas inclinações pessoais. Sou judeu, tem que ser assim. Não sou, tem que ser diferente. E Paulo está dizendo, aquele que chegou ao evangelho não se preocupa mais com isso. Ele se avalia diante do evangelho. O mesmo que ele sujeita os outros, sujeita-se a si mesmo. Ele julga pelo evangelho e não por inclinações pessoais. A imparcialidade. Note que se fala muito sobre imparcialidade. O líder tem que ser imparcial. Irmãos, a imparcialidade é um disfarce de justiça usado para camuflar interesses escusos. Os verdadeiros justos, porém, julgam com base em uma causa a qual também se submetem. Quando você ouvir essa história, não, eu preciso de alguém imparcial para julgar. Não existe imparcialidade. Aquele indivíduo vai julgar segundo os princípios que ele carrega. E se ele, os princípios favorecerem um lado, ele vai favorecer aquele lado, porque ele vai dizer, isso aqui é a minha forma de ver. Ah, ele é imparcial. Não, imparcialidade é só um disfarce. Não existe julgamento neutro. Existe a razão e a verdade. Para a liderança evangélica, o evangelho é a sua base. Olha, eu preciso de um mediador imparcial. Não existe. Eu preciso de um mediador sábio. Que ele também se sujeita à verdade. E esse indivíduo virá e dizer assim, olha, eu não sou neutro. Vocês sabem que eu creio no evangelho? Sim. Vocês sabem que eu não vou negociar a verdade? Sim. Então eu vou ouvir os dois casos e vou julgar de acordo com a verdade que eu acredito. Vocês confiam nisso? Sim. Então não existe neutralidade. Não existe parcialidade. Porque existe uma verdade, uma razão. E não podemos negá-la. Aquele que a nega já não é digno mais de mediar qualquer coisa. Ou de julgar qualquer coisa. Porque ele só pode julgar com base no que ele acredita ser a razão e a verdade. Já contei essa história, que há algum tempo, acho que 2017 mais ou menos, começaram algum grupo a vir aqui e pedir conselhos políticos. Alguns deles católicos, na verdade todos eles católicos. O indivíduo veio, gostou da conversa, chamou outro. E quando ele chamou um outro amigo dele, esse amigo dele sai de Belo Horizonte e é patrocinado pela Opus Dei, que paga a passagem dele, porque ele é um jornalista, escreve, a vira São Paulo e a São Paulo junta uma turma e vem aqui em São José dos Campos. Aí ele veio uma vez, recebi eles aqui. E aí entraram na igreja e já ficaram com medo de derreter o pé. Então, numa igreja evangélica, nossa, que negócio estranho isso aqui. Eles percebiam o incômodo do indivíduo. Falaram, não, pode ficar tranquilo, né? Não vai derreter o pé, não tem nada disso daí não. Aqui é uma igreja comum. Eu já percebi o incômodo dele. Aí ele sentou meio assim, meio ressabiado só para quem é mineiro vai entender o que é um ressabiado. Aí ele fez a pergunta assim, olha, eu só tenho que perguntar uma coisa assim, você é daqueles pastores protestantes que evangelizam católicos? A preocupação dele é, não, porque eu sou católico, imagina se eu me converter ao protestantismo, aí de repente eu perco tudo a minha vida, né? O que vai ser da minha vida? A preocupação dele era assim, você é daqueles que evangelizam católicos? E a minha resposta foi aquela que vocês já conhecem. Eu evangelizo católico, evangelizo batista, evangelizo presbiteriano, evangelizo assembleiano, evangelizo todo mundo. Porque evangelho não é uma religião, evangelho é a minha vida. É a cosmovisão que eu acredito. O evangelho é a verdade. O evangelho é a notícia que nós precisávamos de um Salvador e que Deus se revelou Salvador. E eu não tenho como tirar isso do lado de dar um conselho político, econômico, social. Não tem jeito. O evangelho é a causa que me faz julgar todas as coisas. Logo, se você quiser minha opinião vem carregada do evangelho. Eu não sou neutro. Aí ele ficou tranquilo para dizer assim, ah, ele não vai me forçar a mudar de religião. Mas talvez tenha ficado preocupado porque ele disse, esse indivíduo vai me induzir o evangelho sem eu perceber. Eu falei, não é sem perceber não, é declaradamente. A maneira como eu vou julgar entre o certo e o errado é o que eu acredito. Se você confia no que eu acredito, eu já estou dizendo, eu não sou neutro ou imparcial. O que eu considero razão e verdade, eu vou levar para julgar as coisas. Se você não confia, peça opinião para outros. Não estou vendendo opinião, né? Então note que não existe julgamento neutro. E o que é liderança, então? É ter convicção, é ter uma causa maior que a vida para julgar as coisas, mas julgar com sabedoria e firmeza. A verdadeira liderança cristã não se trata de impor poder ou submeter pessoas à nossa vontade, mas de ser firme e dedicado ao que todos nós devemos nos submeter. Nesse sentido, eu quero ir para a conclusão, como eu disse, que é uma mensagem continuada, vou parar aqui para nossa oração e conclusão deste sermão. Se um modelo de liderança evangélica é aquele que assume responsabilidade, então Deus nos chama a assumirmos responsabilidade diante de conflitos. Devemos orar para nunca entrar no conflito, mas se entrar, não negue. É covardia provocá-lo, como é covardia fugir dele, negando a verdade. Vivemos num mundo conflitante, que vamos conflitar com verdades por aí. Aprofunde a razão, seja firme, mas também com sabedoria. Nunca se posicione para destruir alguém, porque não seria cristão, mas para salvá-lo, até daquilo que acredita. E em terceiro lugar, julgue pelo evangelho e não por razões pessoais, porque seria um falso líder, seria alguém tentando manipular os outros. A mesma verdade que você usa para julgar, tem que julgar a si mesmo. Você também tem que estar sujeito a essa verdade. Aí então será uma liderança genuinamente evangélica e confiável que Paulo restabelece. Devolvo a você aquelas perguntas para que você possa responder ao Senhor. Avalie a tua própria vida e responda diante de Deus. A liderança a qual nos submetemos, em todas elas, estamos sujeitos inevitavelmente a muitas lideranças. Ela está verdadeiramente alinhada aos princípios genuínos do Evangelho? Porque se for falsa, talvez eu tenha interesse nessas lideranças e me sujeite apenas porque elas me fazem o bem e eu não tenho compromisso com a verdade. Em segundo lugar, a liderança que exercemos em todas as áreas da vida, porque todos nós exercemos algum tipo de liderança, algum tipo de influência, e se espera de nós algum posicionamento, será que está realmente fundamentada nos princípios do Evangelho? E por último, como agiríamos se nos encontrássemos em uma situação de conflito, onde você seria obrigado a se posicionar como um líder? Você negaria a fé com medo de perseguição? Você negaria a Jesus? Você negaria a verdade do Evangelho porque tem medo de ofender? Não foi assim que Paulo fez e é isso que ele está recomendando. Ter sabedoria para julgar a liderança dos outros e ter sabedoria e firmeza para exercer liderança sobre os outros, mas todas debaixo do Evangelho, que é isso que importa. Vamos orar e vamos nos colocar diante do Senhor para a nossa adoração final. Senhor, nosso Deus, queremos nesse momento nos aproximar de Ti, porque no início dessa meditação nós dissemos que queríamos ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Foi o Senhor que inspirou Paulo a escrever. Diante daquele conflito em que ele estava, ele se posicionou com firmeza, mas também com muita sabedoria. Admitiu que havia o conflito e que ele julgou segundo o Evangelho e não segundo suas próprias inclinações. Ao confrontar a igreja da Galácia, que por medo da religião dominante, permitiu que o Evangelho fosse modificado. Não se posicionaram. Ao observar isso, Paulo ficou perplexo. Senhor, quando pensamos nisso, olhamos à nossa volta e nos sentimos assim. Somos perseguidos e, vez ou outra, somos motivados a querer mudar uma coisa ou outra para agradar pessoas, porque não queremos conflitos, porque não queremos ofender, porque não queremos nos posicionar de forma diferente. E o mundo se torna cada vez mais distante do Senhor. E distante do Senhor, busca coisas que não cooperam com a fé. Vivemos em conflitos na família, no lar, mas também diante de amigos, na comunidade em que estamos inseridos, às vezes dentro da própria igreja, onde pessoas começam a buscar o próprio interesse e a querer modificar o evangelho, impor sua própria vontade. Diante desses conflitos, nós queremos ter a coragem de Paulo, que vem do Espírito do Senhor, para não negarmos a fé, independente do que vamos sofrer por isso, pois isso será testemunho daquilo que devemos liderar nesse mundo. mas ao mesmo tempo precisamos de sabedoria para não nos tornarmos petulantes, arrogantes, pedantes, em achar que somos melhores do que os outros, superiores, e impor a semelhança daqueles judeus uma fé que é nossa, mas que não está sujeita à verdade do Senhor. Reconhecendo isso, nós terminamos esse culto em devoção ao Senhor, rogando que o Senhor continue a nos afligir o espírito com a Tua verdade, para que a cada vez mais possamos nos aproximar do Senhor, do Teu Espírito, e aí então poder testemunhar esse mundo firmemente, mas com a sabedoria que vem do alto, para que possamos levar uma mensagem de salvação, não de destruição. Uma mensagem que dignifica o Evangelho, não a nossa pessoa, a nossa denominação, a nossa forma religiosa de viver. É esse o nosso desejo, nossa confissão, em nome de Jesus. Amém.